Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de falar da sua palavra. Este é o nosso e o vosso programa A Hora da Verdade.net. O que diz a palavra de Deus? Como pode o nosso próprio sofrimento habilitar-nos a ajudar o próximo? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai das misericórdias e o Deus de toda a consideração, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 3 e 4.
Esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou quando eu mais precisava.
Esta pode ser a nossa vida.
Pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto. mas para ser descoberto, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-á acrescentada. Marcos 4, 22 a 24. Mas eu vos digo que de toda a palavra frívola que os homens preferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37.
Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contigo, tira-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Mateus 5, 38 a 40. Portanto, não os temais. Nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de se saber. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais no ouvido, pregai-o sobre os telhados. Mateus 10, 26 e 27. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. O que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Gálatas 6,7 e 8. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Marcos 25, 41 e 46. Então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Apocalipse 20, 14 e 15.
Perseguição que a vida lhe dá, e o seu coração não pode suportar tanta angústia e dor. Quem sabe ainda hoje do céu o socorro virá, que o anjo do Senhor há de se acampar, vai lutar por você e será vencedor. Sangue. de esquecer tudo mais que te faz lamentar. Oh, irmão, é preciso ter fé. Deixe Deus resolver quando e como quiser. Oh, irmão, é preciso ter fé. Deixe Deus resolver quando e como quiser. Quando e como quiser.
Às vezes há pessoas que têm dificuldade em aceitar esta verdade, que nascemos separados de Deus, pecadores. E essas pessoas olham para um bebê recém-nascido e dizem: como pode uma coisinha destas, um ser assim tão vulnerável, ser pecador? Mas poucos têm problema em aceitar o facto de que um recém-nascido é altamente egoísta. Não quero nem saber se a mãe está cansada ou o pai tem que trabalhar na manhã seguinte. Se o bebé deseja ser alimentado ou limpo, ou entretido, terá meios de fazer com que se saiba disso. Um bebé é inteiramente egoísta. Nascer neste mundo é uma experiência maravilhosa e trágica em simultâneo. Devido ao pecado de Adão, a sua descendência nasceu com propensão inerente à desobediência. Somos pecadores por nascimento. Somos pecadores por natureza. A nossa natureza é que é perversa. As nossas más ações representam somente o resultado. O apóstolo Paulo declara na carta aos Efésios que somos por natureza filhos da ira. E no Salmo 58 lemos: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. E no caso de não estarmos certos quanto a quem incluir entre os ímpios, verificamos que em Romanos, no capítulo 3, lemos e é afirmado que não há justo nenhum sequer. Conta a história que um escorpião queria atravessar o rio. Encontrou uma rã junto à margem e pediu que lhe desse uma boleia sobre as costas. Oh, não, disse a rã. Se eu te deixasse subir para as minhas costas, tu picavas-me e eu morreria. Oh, por que haveria eu de fazer-te isso? Perguntou o escorpião. Se eu te picasse e te causasse a morte, então ambos iríamos afogar-nos e eu nunca conseguiria atravessar o rio. Bom, o argumento do escorpião parecia ser lógico para a rã. E assim, ela deixou que o escorpião lhe subisse para as costas. Começou então a nadar para a outra margem do rio. Mais ou menos a meio do rio, o escorpião picou a rã. E ao soltar o seu último suspiro, a rã ainda disse: por que fizeste isto? Agora vamos morrer os dois. O escorpião respondeu com tristeza: eu sei, mas não pude evitá-lo. É a minha natureza. Este é, de facto, o dilema da raça humana. Temos uma natureza pecaminosa. Não podemos evitá-lo. Mesmo reconhecendo que nos estamos a destruir, descobrimos que somos incapazes de parar de pecar, pois a nossa natureza é inclinada ao mal. Por causa do pecado de Adão, a nossa natureza acha-se decaída e não podemos tornar-nos justos. Devido ao facto do nosso problema de pecado ser mais grave do que simplesmente fazer coisas erradas, visto sermos pecadores desde o momento em que nascemos neste mundo de pecado, então a resposta para o problema do pecado deve ir mais fundo do que comportamento. Ora, Deus propõe-se começar tudo de novo. Ele oferece-nos um novo nascimento, com uma natureza totalmente nova. Foi exatamente isso que Jesus explicou a Nicodemos, que a menos que haja um novo nascimento, não temos esperança de ver o reino dos céus. O primeiro nascimento de nada vale para a vida eterna. É preciso seguir-se um segundo nascimento. E a boa notícia da salvação é que, por causa de Jesus, podemos receber nova natureza. E ao partilharmos a sua natureza divina, a natureza de Jesus, podemos escapar da corrupção do mundo pecaminoso no qual nascemos. E assim temos acesso à vida eterna em felicidade e amor, através unicamente de Jesus, o nosso Salvador.
Como é bom saber que a nossa vida muda completamente quando Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Assim como fez Maria, sentando-se aos pés do Senhor, e se é este o desejo do seu coração, ore comigo agora. Querido Pai, ensina-nos a cada manhã a sabermos escolher a melhor parte, que é andar ao lado de Jesus. Como fez Maria, que possamos escolher hoje estarmos sempre aos pés do Senhor, entregando-lhe o nosso coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Também. quando a noite vem e o dia vai, eu busco a ti, meu Pai. Quando a noite vai e o dia vem, eu busco a ti também.
Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A estrada dos retos é desviar-se do mole, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos.
O que atenta prudentemente para a instrução prospera, e o confia no Senhor é bem-aventurado, e o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura dos lábios promove o ensino. O entendimento para aquele que o possui é fonte de vida, mas a estultícia traz castigo aos tolos. Provérbios 16:16-22. E não se esqueça que somos peregrinos nesta terra e que Jesus é a única solução para os problemas deste mundo. E que Deus os abençoe.